Educando seu bolso.
Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Educando Seu Bolso. Eu sou Everton Veloso e hoje eu é que tenho aí a responsabilidade, a honra e o prazer de conduzir a nossa conversa. Hoje nós temos conosco aqui um convidado ilustre, é o Goldwasser Neto. O Gold é economista, ele é um profissional com grande experiência em recuperação, reestruturação financeira e é também, eu diria até principalmente, um empreendedor de sucesso. Então, vamos desde já dar as boas-vindas a ele. Gold, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo.
Obrigado, Everton. Prazer é meu, obrigado pela qualificação inicial. Não sei se é tudo isso, mas obrigado pelo convite.
Isso aí. Bom, ô Gold, a gente tem assunto aqui, dado esse cenário complicado pelo qual nós estamos passando e dada a sua experiência, a gente teria assunto para ficar horas e horas aqui conversando, né? Mas a gente não tem essas horas e horas, então o nosso foco hoje vai ser planejamento em tempos de crise. Mas antes da gente entrar no assunto, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco mais sobre você, sobre a sua startup, a Countify, né? Que eu achei muito interessante, gostaria que você falasse um pouco mais sobre ela, até mesmo para o nosso ouvinte conhecer, né? Falar, quem é esse cara aí que o Educando Seu Bolso trouxe para conversar conosco hoje? Então, fala um pouquinho sobre você aí.
É legal. A Countify é uma solução SaaS, ou seja, Software as a Service, onde você consegue acessar o software diretamente do browser e que automatiza todo o processo de o que a gente chama de FP&A, que é planejamento financeiro, orçamento, apuração de resultado, reporte, análise, etc. Né? A gente trabalha com a origem dos dados vindos da contabilidade e em poucos segundos a gente gera todo aquele... daquelas planilhas, todos aqueles controles e reportes que precisam ser feitos e normalmente são feitos em planilhas de Excel. A gente elimina esse tempo todo e já te disponibiliza as informações para você tanto entender o que passou, quanto planejar o futuro e criar os reportes que você precisa e tudo mais. A gente criou essa startup, eu e meus sócios, sem querer, para ser bem honesto. A gente... antes até de começar a empreender, você falou, né, eu fui diretor financeiro de algumas empresas, em especial investidas de fundos de investimento. Acabei vivenciando várias situações de estresse e eu posso te dizer com toda a franqueza que passar por um momento de estresse financeiro numa empresa fora da crise é mais difícil do que durante a crise, porque durante a crise o mundo está preparado para receber uma ligação ruim, tu dizer, olha, não vou poder pagar ou preciso renegociar. Quando é só você que está e poucos ali, né? Você não é tão bem tratado desse jeito. Então, já tive a oportunidade, né, de participar de reestruturação de empresas em crises, de 2008, depois agora de 2014, como também fora da crise, em 2010, 2012, 2011, e são experiências distintas. Eu passei muito tempo na iniciativa privada, como executivo. Em 2016, eu decidi empreender, eu sempre tive essa vontade de empreender, criar meu próprio negócio. E aí o que eu fiz foi montar, em 2016, no meio daquele caos que o país vivia, eu montei uma boutique de M&A, uma empresa de consultoria, para ajudar a empresa a levantar capital. E a gente tinha uma expectativa um pouco diferente para entregar para o cliente, uma perspectiva de ser mais consultivo, de agregar valor, dar transparência para o número antes, para os números financeiros, né? Dar mais entendimento dos números antes de acessar o mercado, né? E de um pedaço desse trabalho, a gente acabou criando uma ferramenta que nos deu um diferencial com os concorrentes, agilizava o nosso trabalho, porque a gente já se preocupava em gerar escala, e acabou que a gente teve sorte, eu não sei se foi sorte, se foi um pouco de... juntou, sempre brinco, que tudo que a gente faz tem que fazer com carinho, capricho, e a gente fazia tudo com muito carinho, capricho, e juntou a sorte, a gente desenvolveu o Accountify dentro dessa atividade. Então, por isso eu digo que foi sem querer, porque dentro de uma empresa de consultoria, a gente desenvolveu um software para automatizar esse processo. E daí, foi passando o tempo, esse software foi tomando muito mais espaço do que a própria consultoria, até que a gente abriu mão da consultoria e focou 100% no software.
Legal. Então, em rápidas palavras, o que a Countify faz é pega os dados da contabilidade das empresas e transforma aqueles dados em informação, informação concreta, informação pronta para ser usada na tomada de decisão. Poderia
Perfeitamente.
dizer assim? Ah.
A gente pode pegar um dado contábil, que é um negócio complexo. Quando eu brinco que você pega um balancete, que é uma tripa de informação, que para 99% das pessoas no Brasil é grego, a gente consegue pegar aquela informação, que é uma informação maravilhosa, é um cubo perfeito de análise econômica, e a gente bota na nossa máquina de moer carne e gera uma informação que qualquer cidadão consegue ler. Então, com
Legal.
metodologia, com bastante técnica embutida.
Legal. Pois é, Igor. Então a Countify é uma mão na roda para as empresas se conhecerem, né, para conseguir se planejar, mas a gente sabe que no Brasil a realidade da maioria das microempresas, dos MEI, até mesmo das próprias famílias, é não se planejarem adequadamente, né? Seja por falta de conhecimento, seja por falta de tempo, ou até mesmo, infelizmente, por uma falta até de cultura, de valorizar o planejamento, né? De entender a importância disso aí. A pessoa às vezes monta a empresa, vai conduzindo a empresa, às vezes com sucesso, e aí vai se convencendo que daquele jeito está dando certo, está tudo beleza, e aí vem uma crise e coloca tudo isso em risco. Então, o que que a gente pode falar para o microempreendedor, para o MEI, que geralmente que são grande parte do público aqui do Educando Seu Bolso, além de pessoas físicas, seriam microempreendedores e microempreendedores individuais, MEI, o que falar para esse público que não conseguiu se planejar adequadamente e agora veio essa crise imensa, né, uma crise sem precedentes? É possível falar em planejamento durante a crise?
Olha, antes que alguém venha jogar um martelo na minha cabeça, é claro que é possível você se planejar durante a crise. É lógico que o ideal era você ter se planejado antes. E existe uma crença muito grande que planejamento é coisa de empresa grande ou coisa de consultor que quer vender um serviço pouco relacionado à prática aqui do nosso negócio, do dia a dia, etc., né? Mas planejamento é muito importante. Uma vez que ele te antecipa problemas no futuro, né? Ele te faz pensar antes do problema acontecer, o que te traz um monte de oportunidades, de alternativas. Mas principalmente essas oportunidades, né? Você pensar e se preparar para em algum momento ter acesso a essas oportunidades, faz com que no momento como o de hoje, você tenha alternativas. Se você deixar para pensar em alternativas no meio de uma crise, é muito difícil, né? No momento em que você, como você bem disse, a gente está vendo uma crise sem precedentes.
Pois é, tá certo. O ideal então é se planejar antes. Mas é aquele cara que nunca se planejou e agora tá aí, foi apanhado de surpresa. O que que a gente pode falar para essa pessoa? O que que você acha assim? Eu fico pensando em algumas coisas. Por exemplo, a primeira coisa que me ocorre é o que acontece? Os custos, muitos dos custos, os custos fixos, continuam aí e as receitas sumiram. Né? Então, a primeira coisa que me vem à cabeça é para o cara não quebrar, olha, cuida dos seus custos. Né? Você acha que é por aí?
Ah, sem dúvida, né?
Claro que é
É,
por
mesmo.
aí, né?
Acho que
Também, né?
custo. Você vê uma série de empresas fazendo um movimento, não demita, etc. Acho que isso é super relevante para quem pode, né? Mas acho que o mais importante é você preservar o teu negócio para que depois você volte a empregar todo mundo de novo. Então não adianta você manter emprego se você não vai ter como pagar por essa conta ou se manter vivo depois de 2, 3 meses, né? Acho que o mais importante é ter na cabeça que você tem que se preparar para a retomada, né? Então, você tem que preservar os seus clientes acima de tudo, né? E cliente não é aquele cara que está comprando agora de você. O cliente ele é o teu cliente quando ele compra e quando ele não compra. Então, cuida dele com carinho agora. Acho que é a primeira coisa que a gente tem que falar. Agora, o custo, a gente brinca que custo é igual unha, né? Você tem que cortar o tempo todo, porque ele cresce se você não corta. E essa é uma coisa que você tem que fazer sem medo, sem dó. Eu venho de uma cultura bastante agressiva em termos de gestão de custo. Então, mesmo tendo capital, a nossa cultura é de cortar custo o tempo todo, sempre que der, a gente olha tudo no detalhe, mas num cenário como esse a gente precisa ser mais agressivo. Uma dica que eu dou é um pouquinho do que eu falei no início, né? Você gerir uma empresa ou um negócio numa crise. Ele é catastrófico por um lado, mas por outro lado ele é mais fácil para outras iniciativas. Então, todo fornecedor está esperando você ligar para ele para renegociar o contrato de aluguel ou para renegociar um pagamento de um determinado fornecimento que você não pagou, né? E o mais importante é, de novo, né, a gente tem que pensar em passar por essa crise, sobreviver, mas lembrando que depois esse negócio vai continuar existindo, as relações vão continuar existindo. Então, procura sempre ligar para todo mundo dizendo que você não vai pagar, renegociar prazo de pagamento. É muito ruim você simplesmente não pagar e não avisar. Isso não cria uma relação de confiança. A relação de confiança se dá na transparência. E num momento como esse, está todo mundo vivendo o mesmo problema. Você não precisa esconder absolutamente nada. Tem que falar 100% a verdade e ir no limite do que você precisa para passar por esse tempo. Não tenha vergonha, não tenha pudor. Faça com dignidade, que certamente você vai conseguir passar por essa crise, né? E vai manter as relações firmes depois. Isso é muito importante. A gente vai passar por essa crise, alguns vão ficar pelo caminho, não tem jeito, mas tudo que a gente fizer durante essa crise, principalmente no que tange a corte de custo de pessoal, a gente vai ser lembrado como empreendedor, como uma liderança que conduziu bem ou mal. Isso vai fazer diferença no futuro.
Cara, isso é muito importante, isso que você está falando, porque muitas vezes a pessoa pensa, quer dizer, ela sabe que tem uma crise que está pegando todo mundo, mas às vezes na hora de encarar os seus próprios problemas, ela age como se aquilo fosse só com ela, né? Então é isso, é a transparência, é rapidamente procurar o fornecedor e também, creio, né, que quando o seu cliente te procura para buscar uma negociação, a sua postura, né, diante do seu cliente vai contar bastante depois que passar a crise. Ele fala: olha, aquele cara ali, quando eu precisei, ele foi razoável, ele me ajudou a buscar soluções, né? Isso aí é bastante importante. E também priorizar, né? A gente tentar entender os tipos de custo. Como você falou, tem custos trabalhistas, né? Então tem emprego, manter emprego, é claro que é o ideal, né? Principalmente micro e pequenas empresas, que mantém muitas vezes uma relação muito próxima com o funcionário, né? Uma relação até de amizade, uma relação quase afetiva assim, com o funcionário. Então, se conseguir manter isso, ótimo. Então, classificar os diferentes custos, né? Custos trabalhistas, custos com fornecedores oficiais, né? Conta de luz, impostos, custo com grandes fornecedores, internet. E com pequenos fornecedores, a gente classificar os diferentes custos para negociar cada um deles à sua maneira. Essa é uma ideia que eu tenho a esse respeito, Gold.
Eu concordo. Uma conta que deve ser feita antes é quanto que você está disposto a colocar de grana do bolso no negócio para manter ele vivo durante esse tempo. E eu acho que essa disponibilidade vai fazer com que a tua régua fique mais ou menos agressiva, né? Porque quando você fala de cortar o pessoal, é muito difícil você construir um time bom, um time engajado, um time que está contigo a qualquer custo. E daí, por uma situação de 2, 3 meses de estresse, você ter que abrir mão desse time para depois ter que reconstruir isso tudo, certamente um bom time que você abre mão agora vai sair muito mais caro depois reconstruir do que manter nesse período. Mas, de novo, isso tudo vai depender de negócio a negócio, né? E do tamanho do dinheiro que você está disposto a colocar ou abrir mão para manter esse negócio vivo, né? Com certeza, os maiores fornecedores tem mais fôlego para suportar uma renegociação. Os menores, né, como a gente fala, são os mais vulneráveis e esse a gente tem que tentar, dentro da escala, preservar junto com o time, né, dentro da ordem, uma vez que esse aí, ele vai, se de fato todo mundo deixar de pagar, ele morre.
Sim.
Mas eu acho que a primeira conta é o quanto você está disposto a pôr de dinheiro. Aí depois você vem colocando qual que é a importância do time, qual a importância dos fornecedores locais. Imagina um produtor de laticínio pequeno, que tem aquele fornecedor pequeno de leite e tal. Esse cara, ele tem uma relação muito próxima com o funcionário, com fornecedores, tudo tem que ser tratado, né? Quando, de novo, né, quando está uma crise desse tamanho, todo mundo está disposto a sentar e coloca a vergonha de lado, né? O orgulho, e todo mundo consegue chegar num acordo. Esse, para mim, essa é a grande lição que eu tiro de cenários catastróficos como esse. É você poder ser completamente transparente, aberto e chegar num negócio bacana. Em outros tempos, você sentar para renegociar é sempre doloroso. Agora não é. Então eu vejo, eu tenho alguns clientes que tiveram que fazer redução da jornada, do funcionário e tal, e eu tive um que falou uma coisa interessante quando ele juntou todo mundo, uma reunião com o time, uma pessoa levantou e falou, cara, muito bacana o que vocês estão fazendo, porque no fundo a receita da empresa foi a zero, num cenário como esse, e vocês ainda estão tendo, e vocês estão bancando 50% do nosso salário. Isso é muito legal. Então ela não está dizendo, olha, pô, você cortou 50%, olha que coisa horrorosa.
Uhum.
Ao contrário, pô, a gente está muito feliz de você conseguir manter pelo menos 50%, que mantém a nossa vida com dignidade e tudo mais. Então, até as relações trabalhistas, né, ou seja, do empregado com o empregador, estão mudando com essa crise, né? Estão vendo o esforço, né? As pessoas veem o esforço que todo mundo está fazendo. Mas se você pagar os 50%, como o governo agora está permitindo, flexibilizando, pô, é um ato de bravura do empresário, né? Como hoje. E é muito legal ver que alguns funcionários entendem isso e veem esse esforço como um ato realmente de bravura do empreendedor.
É uma coisa que eu acho interessante, importante, ficar atento às medidas que já foram anunciadas, aí, tanto por governos, né, federal, estaduais, municipais, como por grandes empresas fornecedoras de energia elétrica, ou mesmo grandes empresas privadas de telefonia. Muitas delas estão anunciando medidas aí para colaborar, né, para contribuir um pouco com as pessoas físicas, principalmente. Então, é importante que o microempreendedor fique ligado aí o que tem, né, de medida. Por exemplo, é isso que a gente acabou de falar, da possibilidade de reduzir salários, né? O empregador pode reduzir aí a jornada com redução proporcional de salários. Tem linha de crédito para pagamento de salários também. Então, tem uma série de coisas sendo anunciadas. Então, é importante ficar sempre ligado. E a gente, inclusive, aqui no Educando Seu Bolso, a gente fez um post logo no início da crise. Esse post está sendo constantemente atualizado. Eu estou responsável por ficar atento aí à imprensa, né, ao noticiário, para sempre trazer uma informação atualizada. Mas não só aqui no Educando, né, as pessoas precisam ficar ligadas aí o que que tem em seus estados, né? Às vezes eu não consigo ver o que está acontecendo no estado lá da região norte, por exemplo, né? Então, as pessoas fiquem ligadas aí na sua comunidade. É importante, né, Gold, ficar atento ao que existe perto da gente, né?
Infelizmente, no Brasil, o certo não é tão certo, né? Então, você vê algumas medidas sendo anunciadas, mas o Supremo dificulta, envolvendo o sindicato, e volta atrás um pouquinho. Então, é muito importante sempre ter o teu contador ou um advogado próximo para ter uma segurança jurídica daquilo que você vai lançar a mão em termos de política governamental, né? Porque nem tudo que está anunciado está pronto para ser aproveitado. Então, quando você vê algumas questões de crédito, né, você tem que estar atento, porque a linha que sai do BNDES continua tendo que passar por um banco repassador, né? E aí você tem um monte, as regras continuam, não pode ter PL negativo, tem um monte de coisa. Então é importante o trabalho que vocês fazem de divulgar isso o tempo todo, porque são várias medidas, é muito dinheiro que está sendo colocado em jogo. Nem todas as medidas uma empresa específica vai poder aproveitar, então é importante conhecer, estudar, ler bastante, estar informado para saber aquilo que pode se adequar à sua empresa em específico.
Perfeito. A gente falou já bastante sobre custos e receitas, né? Porque às vezes tem empresas que têm custos fixos baixos, né? É muito custo variável, de acordo com a demanda que a pessoa vai produzindo custo. Só que aí some a demanda, some a receita, e aquela receita é praticamente o salário do empreendedor, né? Aí o cara, de repente, se vê sem condição de faturar. O que que a gente pode falar para essas pessoas que veem o seu ramo de negócio sumir de uma hora para outra? Como se reinventar? Como ficar atento a oportunidades? Como criar? O que te ocorre aí para falar com essa pessoa aí a respeito das receitas?
Olha, num cenário em que o consumo é derrubado, como a gente está falando agora, né? É muito difícil, de fato, você repor a receita, porque a gente não está falando sim, de uma questão pontual de um determinado setor que deixou de consumir tecido que era produzido no Brasil, passou a importar. Então, aquela pessoa tem uma especialização, ela pode ir para um outro. Não, a gente está falando de uma queda generalizada de demanda. Então, por mais que você tenha uma aptidão para um outro setor, a questão da demanda continua sendo uma restrição de negócio. Mas não quer dizer que não exista consumo. É claro que existe o consumo. Existe uma mudança de padrão de consumo. Até quando eu digo padrão, não é só volume, mas tipo de consumo, a maneira como Sim. as pessoas consomem as coisas. Durante a crise, a gente percebe isso. E, na minha visão, o que a gente tem que estar muito atento é após a crise. Né? O que vai ser essa mudança de padrão? Então, vou dar um exemplo bem, todo mundo sabe, não estou reinventando a roda. Quando a gente fala de um restaurante, que imagina, o cara dentro do shopping center fechado, esse cara só tem uma alternativa de fazer, que é vender delivery. Né? E o delivery está sendo bastante consumido durante a crise. É suficiente para cobrir? Imagino que não. Mas é uma forma de você, né, do que essa turma está vendo. Dentro de cada negócio, deve haver ali as alternativas, né, de mudar a receita. Mas quando você fala de um microempreendedor, eu acho que aí a gente tem que buscar aquela qualidade do brasileiro, que é de se reinventar, do brasileiro trabalhador, que não tem vergonha, que não tem pudor, ele faz aquilo que é necessário fazer para manter o sustento e a dignidade dentro de casa. Né? E muitas vezes mudar de atividade momentaneamente, né? Você falou, olha, como é que eu posso me alimentar de informação? Eu não sei você, mas eu evito ficar lendo notícia ou lendo reportagem sobre coronavírus, sobre quantas pessoas morreram, quantas foram infectadas, qual que é o percentual de pessoas que estão dentro de casa e tal, porque isso não me faz bem, não agrega muita coisa no meu negócio. Então, tem bastante conteúdo que a gente pode consumir com boas ideias, com boas sugestões. Quanto mais você consumir, mais próximo vai estar de uma solução que seja específica para o teu negócio. Então, vou dar um exemplo que eu vi esses dias de um camarada que montou uma lojinha de conveniência dentro de condomínio. Então, ele desenvolveu lá um app, o cara compra pasta de dente, etc., uma série de coisas lá, lógico, do sortimento é bem menor, mas ele compra no app, vai lá na lojinha dentro do condomínio e pega. E quem alimenta essa lojinha de conveniência é o Uber, que também está sem cliente, né? Então ele pega lá o produto, o Uber faz uma corrida, ganha e tal, a pessoa, principalmente de idade, que não pode sair ou evita sair, principalmente para comprar coisa pequena que faltou, ele vai lá dentro do próprio condomínio, uma estrutura grande, e pega, ou seja, um negócio que até um mês atrás não existia, era um business que não existia. Existia máquina de refrigerante, não existia máquina de pasta de dente ou papel higiênico, seja lá o que for que ele está vendendo nessa máquina. E gerou um segundo emprego indireto, que é o Uber, né? Agora, o que isso tem de exemplo para cada ouvinte aqui? É difícil conectar com todo mundo, mas é muito importante você estar acompanhando bons canais, como o Educando Seu Bolso, podcasts, webinars que são feitos na internet o tempo todo de captura de sinergia com venda, leitura de estratégia de recuperação em tempos de crise. É claro que a gente está vendo mais do que uma crise, né? A gente está vendo uma coisa além disso. Mas não tem outra saída que não seja, olha, se você já tem um conhecimento muito grande das alternativas que você tem, ótimo. Se você não tem, procure ler coisas relacionadas a negócio e não simplesmente notícias sobre como está se alastrando a doença, porque isso é muito dolorido. E vai ser dolorido para todo mundo. Tem muita gente que está naquela fase da negação e não quer se atualizar, não quer ver o que está acontecendo. E, no fundo, essa vai ser a diferença. Quem tem um sangue frio para conseguir absorver tudo aquilo que está sendo trazido de informação, né? Quem tiver sangue frio para absorver isso e conseguir interpretar como seu negócio vai reagir melhor diante desse cenário, esse vai ser quem vai sobreviver. Então, é necessário se informar, por mais dolorosa que seja essa atividade, mas precisa se informar.
Perfeito. Nossa, eu achei excelente esse toque aí das pessoas, né, porque ficam dentro de casa, muitas vezes ficam dentro de casa e ficam vendo só noticiários, né, essas notícias Não é essa questão de se alienar, questão de varrer para baixo do tapete, não é isso, mas é isso que você falou. Ficar vendo só essas notícias, aí toda a questão política envolvida, e número de mortes e casos, isso não melhora a vida da pessoa. É bom a gente saber, né, por alto, assim, o que está acontecendo, para onde que está caminhando, mas ficar se entupindo desse tipo de informação não é bom. Então, não, a pessoa troca isso, né, troca essa informação. Isso que você falou, tem muito podcast, tem webinars, né, seminários pela internet aí, que a pessoa pode acompanhar, buscar os seus pares, pessoas que trabalham mais ou menos no mesmo setor, para, né, pensar juntos, pegar boas ideias, transmitir boas ideias, criar novas coisas, né? Procurar instituições como o Sebrae, eu gosto bastante do Sebrae, eu acho muito interessante para esse público, né? Então, buscar se informar com informação produtiva, né? Isso aí desperta a criatividade.
Alguns conceitos macro vão para a tua cabeça e só você consegue transformar aquilo em negócio ou transformar aquele negócio numa coisa mais bacana. Vou te dar um exemplo. Eu ouvi agora há pouco de uma consultora que trabalha com a gente, que é brilhante, né? Que você, se você tentar vender para um cliente novo nesse momento, esse cara poderia ser teu cliente lá na frente, mas agora você vai criar uma antipatia enorme dele, se você quiser construir uma relação do zero, um cold call, etc., né? Então, é mais fácil você tentar tratar melhor o teu cliente e, eventualmente, vender mais coisa para ele, né? Ou entregar mais para ele, né? E isso salvar o teu negócio, do que propriamente vender mais, né? Bem, o que é isso dentro do cenário de que, da pessoa que tem uma padaria, ou de uma pessoa que tem uma corretora de seguro, seja lá qual for a atividade, né? De novo, é uma ideia que, para mim, fez todo sentido, né? Mas o que vai fazer para cada um? O que cada um vai tomar de lição disso ou vai conseguir executar? Para mim está muito claro. Querer vender coisa nova, de cara que eu nunca falei, num cenário como agora, essa semana, ou na próxima, ou no próximo mês, é muito difícil, a não ser quem vende comida, vende remédio, etc. Então, vamos tentar tratar melhor o cliente que está contigo ainda, não perde esse cliente, agarra ele com todo afinco, porque é esse cara que vai te tirar dessa crise.
Perfeito. Bom, a gente já está quase estourando nosso tempo aqui, então eu queria ir para a reta final, voltando a falar um pouco da Countify. O público da Countify seriam empresas um pouco maiores? Você acha que o microempreendedor, mesmo o microempreendedor individual, me parece que não é exatamente esse o público muito pequeno, porque a contabilidade é muito simples, então talvez não seria exatamente o público de vocês.
Certo. O nosso principal cliente, de fato, não é o microempreendimento, mas a gente também atende a esse público, a gente tem vários clientes, em termos de quantidade, inclusive, talvez seja a maior parte da nossa base. E quem é esse cara? É o cara que quer ter o número organizado, ele dá valor à contabilidade, ele enxerga que precisa crescer de uma maneira organizada, se planejando, né? A contabilidade é um cubo perfeito de análise econômica. É difícil de interpretar, como você falou. Para quem não entende, é um monte de dado. Como é que esse dado transforma em decisão, em informação? É o que a gente ajuda. Isso. E muitas vezes o público pequeno, né, a empresa pequena, o empresário está preocupado em gerar caixa do curto prazo ali, de pagar a conta até o final do mês e tal. Talvez hoje, diante dessa crise, ele vai se preocupar um pouco mais com o planejamento de uma, né, de 6, 12 meses, né? Talvez ele mude um pouco a cabeça dele. E, por exemplo, a gente tem muitas startups como clientes. E o que faz desse cara querer o Accountify? Ele tem a informação pronta para captar dinheiro com o investidor ou tem informação disponível para entregar para banco e conseguir linhas de crédito melhores, né? É claro que a contabilidade ela precisa estar em dia, ela precisa ser organizada, ela precisa representar a realidade da companhia, né? E isso não existe nenhum tipo de restrição de tamanho. Você pode ter uma empresa enorme que tem a contabilidade bagunçada e não quer dizer nada, uma empresa muito pequenininha que sempre cuida. E aí esse cara pode ser nosso cliente, aliás, a gente adora atender esse cara, são os caras que a gente mais gera valor. Então não tem restrição de tamanho. É claro que pela estatística, naturalmente, esse cara dá menos valor à contabilidade, o que não devia. Uhum. Contabilidade é um grande parceiro. Eu não sou contador, engraçado falar isso, mas eu vejo a contabilidade como um grande parceiro de negócio, grande parceiro. Acho que o contador pode ajudar demais as empresas a tomada de decisão, a gestão, né? E, de novo, você já paga para o contador fazer, né? Só cobra dele um balancete todo mês e joga isso no sistema que você vai ter as informações que você consegue ler.
Bom, Gold, eu acho que é isso aí. Para a nossa... Espero que seja apenas a primeira conversa. Gostei muito de conversar com você. Quero te agradecer muito, né, pela sua presença, pelos seus ensinamentos aqui conosco. Certamente o nosso público sai engrandecido aí dessa nossa conversa.
Imagina, eu que agradeço o convite. Fiquei realmente muito feliz de poder participar, ajudar de alguma maneira o empreendedor. Eu considero o empreendedor um herói nesse país maluco. Mas o que eu puder fazer para ajudar, contribuir, qualquer discussão que você queira me envolver, eu estou à disposição.
Beleza, tá ótimo. Muito obrigado, então. Um abraço, tudo de bom, a gente vai se falando aí.
Obrigado, um abraço.